Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
Esta semana será uma semana decisiva para as candidaturas a deputado estadual e federal e o cenário que se forma em Santa Cruz do Capibari para as eleições desse ano. Duas dessas candidaturas ainda não estão confirmadas, mas a partir de agora deve-se realmente ter a confirmação real, final, desse cenário. O prefeito Edson Vieira deverá anunciar esta semana, no mais tardar no início da semana que vem, quem será o seu candidato a deputado federal. Já é dada como certa a retirada dos planos, das pretensões da candidatura a deputado estadual da primeira-dama Alessandra Vieira, a deputada federal. E o prefeito deverá anunciar um substituto, um nome ao qual o grupo de situação, o grupo do governo, deverá apoiar, ter como oficial. O mais provável é que esse apoio seja dado ao deputado Bruno Araújo, e isso deve ser confirmado com o passar dos dias. Hoje, nesta segunda-feira, teremos a confirmação da candidatura de Dimas Dantas para deputado estadual. O deputado federal Eduardo da Fonte, presidente do Partido Progressista, do PP, está vindo para Santa Cruz do Capibari para fazer esse anúncio, que deve acontecer por volta de 11 horas da manhã, inclusive com as informações ao vivo passadas pela Rádio Polo FM. Esse anúncio será feito com a participação de alguns apoios que o Dimas Dantas deverá anunciar, segundo informações que eu consegui obter. O vereador Vânio Vieira será o único político de mandato que deverá estar apoiando o palanque que vai estar sendo montado hoje por Dimas Dantas. Vânio terá, inclusive, no seu discurso, um anúncio para fazer de emendas que foram conquistadas junto a Eduardo da Fonte, segundo as informações que eu tenho, seria algo em torno de R$1 milhão. E essas emendas serviriam para a construção de calçamento em ruas da Palestina. Então, é dado como certo tudo isso. Isso deve realmente acontecer hoje. O Vânio Vieira deverá lançar o seu apoio e, evidentemente, sofrer com as reações que vão acontecer dentro do seu próprio grupo. A partir de agora, a tendência é que o Vânio parta para um mandato mais independente, coisa que aconteceu inclusive com o próprio Dimas há tempos atrás. Seguindo as posições de Dimas Dantas, evidentemente que ele deverá ter as posições parecidas a partir de agora, e isso deve acontecer. Será um político que deve, mais na frente, romper com o grupo de situação. Dificilmente haverá a permanência de Vânio Vieira no grupo, com essa adesão que será feita a um palanque diferente daquilo que está sendo conduzido, preparado pelo prefeito Edson Vieira. Esse é o jogo que está sendo jogado. Isso é o que vai ser definido nos minutos finais desse segundo tempo, já partindo para a oficialização das candidaturas nas convenções que vão ser em junho. O mês de maio é o mês que realmente será definido todo este cenário.
Verdade. Imparcialidade. Credibilidade. Rádio Debate.
Oito horas e 13 minutos, muito bom dia cidade, bom dia região. Começa agora pelas ondas da Rádio Polo, mais uma edição do programa Rádio Debate. A partir de agora, vamos falar sobre os bastidores da política e do poder, que está acontecendo em todo o Brasil. Os bastidores aqui de Santa Cruz do Capibaribe e, evidentemente, o cenário no estado. Comigo, Rominique. Bom dia, Rominique.
Bom dia, Ney. Bom dia, Jovens. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM, em especial a dona Ninha lá na Rua dos Pacas, que sempre nos ouve o Rádio Debate.
Deixa eu trazer aqui no início do programa a matéria a pedido do Rominique. Nós estávamos com esse assunto já desde a semana passada, não houve tempo de ser trazido dentro do programa, mas a gente traz agora. É sobre o projeto de lei que foi colocado na Câmara dos Deputados pelo deputado pastor Eurico, do PSB aqui de Pernambuco, mas parece que já começa a causar desgaste para o partido, inclusive o partido do candidato, do pré-candidato à presidência, Eduardo Campos. E o PSB está planejando retirar esse projeto. É o projeto que se chama de Cura Gay, mais um, dessa vez apresentado pelo deputado pernambucano. Vamos ouvir a matéria.
Portal Fórum. PSB vai pedir arquivamento do projeto de cura gay. A Assessoria de Comunicação Nacional do Partido Socialista Brasileiro, PSB, declarou à revista Fórum que a legenda não apoia o projeto de lei apresentado pelo deputado Pastor Eurico, PSB de Pernambuco, que pretende autorizar a cura gay. A proposta visa derrubar a resolução de 1999 do Conselho de Psicologia, que proíbe as terapias de conversão de orientação sexual. De acordo com a assessoria, a bancada do partido vai entrar com pedido de arquivamento da matéria. A direção nacional da sigla vai se reunir entre hoje e amanhã para emitir um comunicado a respeito. Porém, a assessoria ressalta que o PSB tem um histórico de apoio à causa LGBT e que seu pré-candidato à presidência da República, Eduardo Campos, é a favor da adoção por casais do mesmo sexo, da criminalização da homofobia e que na sua gestão em Pernambuco, uma série de ações foram promovidas no combate à discriminação. A reportagem questionou se a direção do partido e a bancada do PSB no Congresso Nacional visava algum tipo de sanção ao deputado pastor Eurico, visto que ele contrariou orientação nacional. A resposta foi negativa, já que a legenda quer buscar o diálogo com o parlamentar e trabalhar pelo arquivamento do projeto. Conforme a assessoria de comunicação, não tem lógica apresentar este projeto, pois o próprio deputado João Campos, PSDB de Goiás, autor de uma matéria igual, já havia retirado a proposta da pauta.
Oito horas e 16 minutos. Romenick, você que pediu tanto para discutir esse assunto. Agora, é interessante o seguinte, antes de você entrar na sua discussão, existe, na verdade, um equívoco muito grande, eu atribuo isso, em boa parte, à mídia, quando se fala nesse projeto. Porque desde o primeiro projeto que foi apresentado pelo deputado carioca, houve toda essa confusão, né? Na verdade, não se está criando nenhuma lei, nenhum artigo especificamente. O que existe é que, no Código de Ética do Conselho de Psicologia Nacional, existe um artigo em que é vedado aos profissionais de psicologia o tratamento de distúrbios homoafetivos, ou seja, a pessoa tem dúvida em relação à sua sexualidade. Os psicólogos, eles não podem fazer o tratamento do homossexual caso ele procure um apoio psicológico. Isso é proibido pelo Conselho de Ética. Então, o termo cura gay, ele existe já no Conselho de Ética do próprio Conselho de Psicologia. O que estaria se tentando seria tirar esse artigo para que os psicólogos ficassem liberados de agir conforme o seu entendimento.
Agora só que o que vai para a discussão, principalmente como você bem abordou, da grande mídia, é a questão de fato de uma cura gay, como se a orientação sexual, depois de definida, né, que como você bem coloca, em dúvida, né, quando está em dúvida, a questão de um tratamento psicológico, se houver essa necessidade, que eu não acredito. Na minha concepção, eu acho que orientação sexual não é doença, em dúvida ou sem dúvida. Eu acho que é uma opção do cidadão.
Mas a psicologia é justamente uma medicina alternativa, não é exatamente um médico que vai tratar como uma doença, né? É um aconselhamento, um estudo, um acompanhamento, né? Por exemplo, se Romenick tiver em dúvida em relação à sua sexualidade, ele não poderia hoje ser consultado por um psicólogo, porque, aliás, consultar um psicólogo, porque isso é vedado pelo Conselho de Psicologia. É essa discussão e é isso que está tentando se tirar, esse artigo especificamente do Código de Ética.
Exatamente, apesar de já estar definido, né? E aí eu com certeza. Eu acredito no seguinte, eu não vejo também por esse lado. Eu acho que opção sexual, orientação sexual, não é doença. Na minha opinião, eu acho que é opção mesmo. A pessoa vai se definir, a pessoa se identifica com um gênero e opta por aquela situação. Agora, lógico, o que falta justamente nessa lei é a questão do esclarecimento. Porque como você bem abordou no seu comentário, na sua opinião aí, falta esclarecimento, principalmente sobre o artigo, né, da questão do atendimento psicológico, né? E aí gera todo esse desconforto. E também eu não digo não só da imprensa, mas principalmente de alguns políticos, né? Que quando repassa para a população, aborda que a homossexualidade tem cura, né? E aí a gente vê alguns, não sei o que é que tem na cabeça de alguns dessas pessoas, a exemplo do Feliciano, né? Do Bolsonaro, né? E agora até mesmo do pastor Eurico, em tratar um tema como esse. E aí, lógico, para um ou outro, acaba ganhando voto. Principalmente das pessoas menos esclarecidas, homofóbicas, né? Que acaba acompanhando esses camaradas nas votações, e não há poucos homofóbicos, né? Na sociedade, há muitos, e acaba se identificando com políticos como esse, e acaba dando um mandato, né? Em uma nova eleição. Eu não tenho dúvida que um Bolsonaro candidato a deputado vai ter uma votação expressiva, principalmente por posicionamentos como esse. Eu não acredito, eu não duvido que o pastor Eurico também não tenha, mesmo indo contra a sua sigla partidária. Eu creio, principalmente, que o PSB fez bem. Se os mais interessados, que são principalmente os grupos de homossexuais, né, toda a classe, são contra, então vamos seguir o que a sociedade está pedindo, né? A sociedade está pedindo que essa lei seja retirada. Então, não tenho para que essa lei está sendo discutida na Câmara Federal e no Senado. Eu discordo. Para mim, a questão da definição sexual, para mim isso não é doença. Isso é a opção mesmo da pessoa.
Está no blog do Josias Souza: Eduardo deve romper com Aécio em Minas e Daniel Coelho pode disputar a eleição aqui em Pernambuco. Vamos ouvir a matéria.
Blog do Josias de Souza: Eduardo rompe com Aécio em Minas Gerais. Daniel disputa em Pernambuco. Eduardo Campos informou a correligionários que o PSB vai mesmo lançar um candidato próprio ao governo de Minas Gerais. Com isso, ele romperá acordo que firmara no encontro em sua casa no Recife com o presidenciável tucano Aécio Neves. Eles haviam combinado que um apoiaria o candidato do outro nos seus respectivos estados. Eduardo está ciente de que, em retaliação, o PSDB pode anunciar a candidatura do deputado estadual Daniel Coelho ao governo de Pernambuco. Chegou mesmo a encomendar uma pesquisa para aferir os dados. Verificou que Daniel roubaria mais votos de Armando Monteiro, PTB, do que do seu candidato Paulo Câmara, PSB. O resultado pode ser enganoso. Paulo Câmara ainda é desconhecido do eleitorado. Armando, um senador, e Daniel, recém-saído de uma disputa nacional em que pulou da condição de azarão para um superintendente segundo lugar em Recife, são ultra conhecidos. Neste contexto, Câmara não poderia perder eleitores que ainda nem o conhecem. Daniel está integralmente dedicado à sua pré-campanha de deputado federal, mas avisou aos correligionários que não hesitará em disputar o governo de Pernambuco se Aécio pedir. Ele se declara 100% engajado no projeto nacional de Aécio. De resto, o PSB trabalha com a hipótese de que o PSDB não cumpra a ameaça de lançar um candidato em Pernambuco. Mantendo-se na coligação de Paulo Câmara, o tucanato pernambucano tem a perspectiva de eleger 3 deputados federais, entre eles Daniel Coelho. Rompendo, pode não eleger ninguém.
Na linha, o jornalista Inaldo Sampaio. Inaldo, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia, ouvintes da Rádio Polo.
Essas afirmações que começam a surgir agora, notícias em blogs nacional, como é o de José de Souza, de fato pode acontecer, está caminhando para isso? É meio impressionante, essa altura do campeonato, surgir uma nova candidatura ao governo aqui em Pernambuco.
Olha, Ney, eu tenho a impressão de que o PSDB só lançará candidato próprio ao governo de Pernambuco se for uma imposição da direção nacional. Porque o deputado Daniel Coelho está com a campanha dele arrumada para deputado federal. e de repente entrar de última hora como candidato a governador apenas por um capricho de algumas lideranças do PSDB de Minas, né, que estão irritadas com o Eduardo Campos, porque o partido, o PSB lá, decidiu lançar candidato próprio ao governo, é pouco provável. Inclusive, o deputado Bruno Araújo, que é o presidente do partido em Pernambuco, esteve aqui na sexta-feira com Paulo Câmara, reafirmou o desejo de continuar na Frente Popular, e, enfim. Agora, se houver de fato uma deliberação, uma exigência do Diretório Nacional ou da Executiva Nacional, o nome realmente que existe aqui com condições de disputar uma eleição majoritária, além do Bruno Araújo, que certamente não tem interesse, é de fato o Daniel Coelho. Mas eu quero e crer que isso será, isso só acontecerá em última hipótese. O fato é que o PSB rompeu a aliança lá com o PSDB de Minas por exigência de Marina. Estava tudo certo para o PSB de Pernambuco, o PSB apoiar o PSDB lá em Minas e aqui em Pernambuco o PSDB apoiar o Paulo Câmara. E esse acordo foi fechado entre Aécio Neves e Eduardo Campos ainda em 2013. A época, inclusive, quem intermediou isso foi o então presidente do partido aqui em Pernambuco, Sérgio Guerra. Só que o passado do tempo, Marina vetou esta aliança, e aí o PSB está aí quase que sendo obrigado a lançar um candidato próprio lá em Minas Gerais. E esse candidato deverá ser o deputado federal Júlio Delgado, que foi inclusive candidato à presidência da Câmara o ano passado, teve uma votação muito expressiva. Enfim, é mais um complicador que Marina arranjou aí para a campanha de Eduardo Campos. Esse acordo lá em Minas precedeu a entrada de Marina no PSB. E o fato é que ela bateu o pé em São Paulo, bateu o pé em Minas, não aceita acordo nem em São Paulo e nem em Minas e nem no Paraná. Três estados onde o PSB estava junto com o PSDB. Ela exigiu que o partido lance candidato próprio e o Eduardo Campos até agora vem se submetendo aos caprichos dela, sem contar aquela primeira aliança que foi rompida lá em Goiás, né, quando o Eduardo Campos já tinha uma proximidade muito grande com o deputado Ronaldo Caiado. Inclusive estava entrando aí no chamado agronegócio por intermédio do Caiado. Marina vetou esta aliança, o Caiado caiu fora e hoje é um aliado do senador Aécio Neves.
Agora, será que não surgiria, Inaldo, e eles não estariam vislumbrando a possibilidade realmente de uma eleição, uma eleição acirrada em Pernambuco, uma possibilidade de fato de crescimento? Porque Daniel Coelho cresceu muito em Recife, na eleição municipal. E agora, com o Paulo Câmara sendo o candidato que não tem tanta expressão, não seria viável para o PSDB crescer mais em Pernambuco com essa candidatura, não?
Não, veja bem. O PSDB não teria nada a perder se lançar, não tem nada a perder se lançar a candidatura de Daniel, como não teve, como não perdeu nada em 2012, quando Daniel se candidatou a prefeito. Só que, naquela eleição, né, ele não estava comprometendo o mandato dele, porque perdeu a eleição, teve uma bela votação, 247 mil votos aqui em Recife, mas continuou sendo deputado estadual. Agora não, se ele perder, ele será o ex-deputado Daniel Coelho. Então, é isso que tem que ser avaliado. Ele está com a campanha dele arrumada, né, para ser deputado federal, e é por isso que eu acho que, se depender só da vontade dele, ele não será candidato. Se o partido exigir, aí muito provavelmente ele se candidatará. Se o partido exigir, olha, é uma missão partidária, ele vai, mas se não for, não creio que ele vá trocar a eleição dele de federal, que é uma coisa praticamente certa, por uma eleição majoritária absolutamente incerta. Agora, o que pode acontecer, Ney, é se o PSDB lançar um candidato, essa eleição vai para o segundo turno. Essa eleição de Pernambuco, acho pouco provável que com três candidatos, ou Armando ou Paulo Câmara, ganhe essa eleição no primeiro turno. Passa a ser uma eleição de dois turnos, sobretudo porque o Daniel é um nome ainda de muita inserção no eleitorado jovem, né? Isso ele já mostrou na eleição passada, de muita coerência política. Ele disse que não criaria problema para esta aliança que foi feita em Pernambuco do partido dele com a Frente Popular, porque era uma coisa que interessava a direção nacional, mas avisou logo que não participaria do processo. Quer dizer, ele disse que não subiria no palanque de Paulo Câmara, não participaria de nenhum evento da campanha do PSB e nem também votaria no Eduardo Campos para presidente da República. Então ele se mantém numa posição de muita coerência do ponto de vista político e portanto, se ele vier a ser candidato, pode ter uma votação expressiva, sobretudo aqui na área metropolitana, e levar essa eleição para o segundo turno. Mas eu ainda acho que só em última hipótese é que o PSDB vai decidir lançar um candidato próprio aqui em Pernambuco. Acho que vão tentar aí, pelo que Bruno Araújo falou aqui no final de semana e tal, que deseja continuar na Frente Popular, porque se Daniel não for, né, a alternativa é o Bruno Araújo, que também está com sua reeleição de deputado federal garantida. E não acredito que ele queira sacrificar a eleição dele de federal por uma candidatura majoritária que, em princípio, se sabe que não terá sucesso. Mas aguardar um pouco mais aí para ver como é que vai ficar isso.
Tá certo, Eduardo. Muito obrigado pelas suas informações e ótima semana.
Bom dia para você, Ney, e os ouvintes da Rádio Polo.
8 horas e 39 minutos. Vamos para o intervalo. Na volta, a segunda parte do Rádio Debate. Deixa eu trazer antes aqui só uma notícia do Estadão. A presidente Dilma foi vaiada, né? Sofreu protestos. Aquilo que ela temia que fosse acontecer em Pernambuco, por isso que Dilma desceu do helicóptero e passou 15 minutos, depois voltou, terminou acontecendo na Paraíba. Vamos ouvir a matéria, em seguida a gente chama o bloco.
Estadão, Dilma enfrenta protestos na Paraíba. Protestos populares marcaram a passagem da presidente Dilma Rousseff em João Pessoa, na Paraíba. Cerca de 200 pessoas, integrantes de grupos de indígenas, de servidores estaduais e federais e de mutuários do sistema financeiro da habitação, levaram faixas e cartazes para a Porta do Forroque, casa de shows da capital paraibana, que recebeu a formatura de 1.700 estudantes do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec. Impedidos de entrar no evento, os manifestantes chegaram a bloquear por alguns minutos a Avenida Tancredo Neves, que dá acesso ao local, mas a via foi reaberta por policiais militares na chegada da presidente e de sua comitiva. Foram ouvidas vaias. Outro grupo de manifestantes era formado por professores das Universidades Federais da Paraíba, UFPB, e de Campina Grande, UFCG, que aprovaram o indicativo de greve esta semana, sem data para começar. Eles levaram faixas pedindo negociação com o governo federal.
Oito horas e 48 minutos e durante o final de semana aconteceu em Caruaru a movimentação, né, em torno do Armando Monteiro, a agenda 40, não é? 14. Pernambuco 14. A agenda
40 é do Paulo Estado. Câmara.
Isso. É de Eduardo Campos. O Armando Monteiro fez aí a... Como é o nome mesmo?
O Pernambuco 14.
Pernambuco 14, que é um negócio que foi feito para copiar Agenda 40. Esteve em Caruaru, vários políticos aqui de Santa Cruz do Caparibe, evidentemente que ligados a Armando Monteiro, estiveram lá. Vamos ouvir a matéria que saiu no blog do Magno Martins sobre essa movimentação política e os petistas que entraram de vez, segundo o Magno, na campanha do senador Armando Monteiro. Vamos ouvir.
Petistas entram de vez na campanha de Armando para o governo estadual. Os principais líderes do PT pernambucano já estão engajados na campanha do senador Armando Monteiro, PTB, ao governo estadual. No último sábado, na plenária do Pernambuco 14 em Caruaru, todos eles marcaram presença. O candidato a senador João Paulo, o senador Humberto Costa, o deputado federal Fernando Ferro, a deputada estadual Tereza Leitão, o ex-vereador Dilson Peixoto, entre outros. A tônica dos discursos dos petistas foi a defesa do legado das gestões de Lula e Dilma Rousseff. Muitos políticos não sabem reconhecer o que receberam do fundo do coração, disse o ex-prefeito do Recife, João Paulo, referindo-se ao ex-governador Eduardo Campos. Já a deputada Tereza Leitão afirmou que o programa do PT, exibido na última quinta-feira, deixou as oposições sem rumo. Coube ao deputado Fernando Ferro dirigir a mais dura crítica ao senador Jarbas Vasconcelos, PMDB, dizendo que ele nutre ódio ao PT. Disse também que o resultado desse ódio foi a falta de coragem para disputar a reeleição, porque seguramente seria derrotado pela maioria dos pernambucanos. A exemplo do que ocorreu em 2010, quando concorreu ao governo do estado e obteve apenas 14% dos votos.
Dominique. Quanto à questão do PT cair em campo na campanha do Armando Monteiro para o governo do estado, né, eu já tinha abordado aqui anteriormente que a presidência do PT estadual nas mãos da Tereza Leitão fez muito bem, não só a Tereza Leitão, como principalmente ao PT, que tinha saído muito fragilizado no seu principal reduto eleitoral, que era a região metropolitana, né? Em 2012, o PT saiu fragilizado com racha que houve entre João da Costa, João Paulo, Humberto Costa, a Tereza, o Dilson Peixoto, dentre o Pedro Eugênio, dentre tantos nomes existentes dentro do PT, né? E aí, com a eleição estadual, onde a Tereza Leitão assume o PT, a Tereza conseguiu unir, né, podemos dizer assim, os principais nomes do PT nessa disputa, né? Conseguiu, mesmo as algumas figuras poucas e sem tanta expressão no estado, sendo contra a aliança com Armando Monteiro, a Tereza conseguiu levar o PT para apoiar Armando Monteiro sem, podemos dizer assim, sem muita cicatrizes, né? Conseguiu unir os nomes e levar o PT para o Armando Monteiro. E é lógico que o PT vai cair em campo na eleição do Armando Monteiro. Por quê? Dilma precisa desse palanque no estado de Pernambuco, né? Dilma precisa muito desse palanque. Dilma teve na última eleição o apoio de Eduardo Campos, que saiu das urnas com 85% dos votos, praticamente, mais de 80%. E a Dilma chegou a também quase isso, mais de 70%, né? E agora a Dilma se vê numa disputa direta com o candidato a presidente do PSB, o Eduardo Campos, aqui em Pernambuco. Então precisa desse palanque forte no estado. O PT tem que cair em campo não apenas por Armando Monteiro, mas principalmente pelo candidato a presidente do PT, que de imediato é a presidente Dilma Rousseff, né? Sem falar que ainda tem concorrendo ao Senado o João Paulo. Então o PT tem que de fato cair em campo, né? As eleições em Pernambuco tendem a beneficiar ou não diretamente o PT, tirando a candidatura de Armando Monteiro ao governo do estado, mas está aí em jogo uma disputa presidencial que vem sendo difícil nos últimos dias para a presidente Dilma Rousseff, que esteve em Pernambuco, podemos dizer assim, corrida, né? Passou 15 minutos com medo de vaias em Pernambuco, e tem também uma disputa ao Senado para fazer a segunda cadeira com o João Paulo.
Já estava confirmado, né, a adesão do PT a partir da entrada do João Paulo, né, mas não se esperava que agora, né, já no mês de maio, fosse haver tanta participação política, tanto interesse. Eu ouvi, inclusive, a fala do Armando Monteiro, né, e ele disse que esperava um momento em que o PT pudesse ter unidade, que não houvesse aquela imposição de cima para baixo para poder haver esse apoio, essa conjuntura.
É, e como eu falei, a Tereza soube fazer isso, né? Tereza Leitão vem se demonstrando a presidente do PT, dos sonhos do PT, né? É, muita gente pensava que iria ser uma casca dura dentro desse PT, mas ela vem se demonstrando muito articuladora, né? E como eu estava dizendo, ela conseguiu unir o PT de uma forma, os seus principais nomes. Lógico que o PT tem várias correntes e algumas dessas correntes ainda são contra a candidatura de Armando Monteiro. Contudo, são correntes sem muita expressão no próprio diretório do PT. E aí, como eu estou dizendo, como eu tinha dito, a Tereza vem se demonstrando muito articuladora. Demonstrou esse poder de articulação desde quando assumiu a presidência do PT e conseguiu levar o PT para Armando Monteiro sem as cicatrizes deixadas em 2012 com a eleição municipal do Recife.
8 horas e 55 minutos, nós estamos aguardando aqui um contato, vamos ter agora com a vereadora Nara, para falar sobre as movimentações que aconteceram no Cabana Clube, sábado,
inclusive contra a exploração infantil.
Isso, foi o Dia Nacional do Combate à Exploração Infantil. E as movimentações foram bastante intensas, inclusive com a presença de vários professores, não é isso?
Exatamente, o Cabana lotou, né, com a presença, houve o apoio em massa da Secretaria de Educação, em nome do secretário da Educação, Joselito Pedro, e um evento, podemos dizer, bem movimentado e conversando até com a classe de professores depois, bem aceito e produtivo, né? Até porque o professor, ele é um dos nomes que pode detectar diretamente a questão, principalmente das agressões, né? Principalmente das agressões, quando a criança chega em sala de aula, o professor pode notar essa diferença, e principalmente o professor do Fundamental 1, né? Tem esse contato direto com esse alunado.
8h56.
Entrevista. Entrevista.
Na linha, a vereadora Nara Leandro. Vereadora, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM. Bom dia, Romenique.
Sexta-feira foi sábado, o Dia Nacional do Combate à Exploração Infantil. E várias pessoas se reuniram, inclusive professores, no Cabana Clube, presença muito grande desses professores, justamente para tratar desse tema, não é isso? Mais uma vez, você conseguiu liderar essas movimentações aqui na cidade.
Isso, Ney. Na verdade, o Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes é no domingo, no dia 18 de maio. Mas aí, nas vésperas desse dia, no dia 17, eu quero agradecer de antemão ao secretário de Educação, Joselito Pedro, e à Prefeitura Municipal, que realizaram, abraçaram a ideia do simpósio, né, do simpósio do Agreste sobre violência sexual, e realizaram, Ney, um grande evento, né, um evento de grande porte, reunindo, como você falou, todos os professores da rede pública de ensino, porque assim como o Rumenique estava falando há pouco, é necessário ampliar o olhar desse professor para que ele possa sentir e perceber no seu aluno quando esse aluno não verbaliza a violência que está sofrendo, mas mostra com alguns comportamentos, com algumas atitudes em sala de aula. E aí nós tivemos esse bate-papo com os professores, essa palestra muito boa, muito saudável, com os representantes da Escola dos Conselhos de Pernambuco. E foi um grande evento, preparando os nossos professores para tratar desse tema com os alunos do nosso município.
O que é que vai ser feito, Nara, a partir de agora, de atividade, para que esse pensamento, essas ações, não fiquem restritas só ao dia do combate?
Então, Neilina, eu sou autora de uma lei que cria no município um programa de que a Secretaria de Educação, ela deve, na semana do 18 de maio, desenvolver campanhas preventivas e de conscientização da comunidade. E aí nós lançamos, com o apoio de alguns parceiros, como o Blog do Ney, a Rota do Mar, o Boticário, Santana Teixe e a Camboriú, nós criamos e lançamos uma cartilha informativa e explicativa. É uma cartilha gibi que vai ser distribuída em todas as escolas, creches e centros de educação infantil, e também em escolas particulares, para que possa ser trabalhada com os alunos, né? O que é o abuso, como se proteger dele. Todas essas orientações, elas são passadas na cartilha. Vão ser publicadas agora 20 mil cartilhas para que toda a cidade possa receber esse material de fato. Além disso, a Secretaria da Educação, ela propôs, junto com os professores e com os gestores, é um trabalho com os alunos de ensino, já do ensino mais a partir de 12 anos, né? Eles vão estar trabalhando com redações e desenhos sobre o tema. O professor leva o tema para a sala de aula, discute com os alunos e depois vai estar recolhendo assim a produção desses alunos, né? O que nós propomos à Secretaria da Educação é que seja reunido todo esse material e posto nos anais, seja editado os anais de cada campanha. Vamos ouvir o que é que os jovens falam sobre abuso sexual, porque as últimas pesquisas, elas mostram que em cada 5 meninas brasileiras, uma pelo menos já sofreu abuso sexual. Então não é um tema distante da juventude, é um tema infelizmente vivenciado por nossas crianças e nossos adolescentes. Então nós queremos, com essa comunicação, ouvir eles, sentir o que eles falam sobre o tema, e assim vai ser mais fácil e direcionar as próximas campanhas.
Tá certo então, vereadora, muito obrigado pela participação. Antes de encerrar, você me falava agora há pouco que ia estar indo para Recife para uma reunião de partido, né? E seria do PSB mesmo? Algo nesse sentido?
Isso, eu tenho uma reunião no PSB e tenho uma reunião também na UVP. Hoje eu estou com algumas reuniões aqui em Recife.
Você vai ter algum papel, vereadora, na campanha do Paulo Câmara ou não? Eu me refiro além de apoiar, né? Além de militante, vai ter algum papel de liderança na articulação, enfim?
Na verdade, não sei, né? Eu me coloco sempre à disposição do meu partido, estou com o meu deputado Diogo Moraes, a gente está pronto aí para a luta, para mais uma batalha e, se Deus quiser, para conquistar mais uma vitória. E vou estar militando, sim, pela continuidade do governo de Eduardo Campos, pela continuidade do desenvolvimento de Pernambuco através do nosso governador, se Deus quiser, a partir de 2015, Paulo Câmara. Então vamos trabalhar e militar nessa campanha.
Como é que está a questão, vereadora, do nome de Alessandra Vieira? Me parece que não vai ser dessa vez que vamos ter uma mulher à frente, disputando um cargo federal aqui em Santa Cruz.
Olha, meu, eu de fato não sei ainda, mas seria uma grande alegria para mim se concretizar, no caso, a campanha da Alessandra Vieira. Está sendo definido ainda pelo nosso líder Edson Vieira, por Diogo, por Alessandra, mas eu já sentei com a primeira dama e já disse para ela que conheço o seu caráter, conheço sua capacidade, sua ética, e se assim for concretizado, vou ser sim militante nessa campanha também. E se assim não for, eu entendo que é porque o grupo, o nosso líder Edson, ele sabe de fato quem que precisa para que nossa cidade ela possa se continuar crescendo, e nos planos que foram apresentados pela junção Edson e Diogo Moraes, é pelo desenvolvimento de Santa Cruz, é por uma cidade melhor para todos. Então, o que for melhor para Santa Cruz, o nosso líder, o nosso prefeito vai estar apresentando, e a gente vai estar junto, com certeza, trabalhando pelo bem de Santa Cruz.
Tá certo então, vereadora, muito obrigado pela participação e bom trabalho nesta manhã de segunda-feira.
Obrigada, Ney, um abraço a todos os santacruzenses, ao meu povo que eu amo e o povo por quem eu trabalho. Um abraço.
9:03, final do programa, Home and Nick, até amanhã.
Até amanhã, mandar um abraço a todos os ouvintes da Rádio Polo FM. Estaremos amanhã a partir das 8 da manhã.
Você fica agora com a comunicação de Márcia Arantes na manhã da Polo.
Política levada a sério. Rádio Debate.